Isso é a cara do Rivotril Ritalina. É tudo sem
Esse ia ser o
sentido,
caos.
é tudo sem sentido, com um pouco de desespero e uma pitada de caos. Não tinha como o Rivotril Ritalina começar sem a presença do Vini, entendeu?
Só seria mais estresse se fosse entrando e saindo convidado aleatoriamente, sabe?
Felipe, você não vai fazer isso,
pode,
Felipe.
A gente pode fazer isso um dia. Fazer uma lista de tipo 20 pessoas pra participar. E a cada
10 minutos,
a cada
uma
5,
sai.
10 minutos, entra uma pessoa e sai a outra sem avisar.
Nossa, eu acho isso incrível.
Não quer saber com quem que a gente já tá falando.
Eu acho isso.
Não valeria a gente ir lá no olhar quem é que chegou. Sabe?
Ah, tá. A gente ia ter que descobrir, tipo, pela voz quem era, pra poder. Curto demais. Nossa, velho, isso é a cara do Rivotril Ritalina. É tudo sem sentido. É tudo sem sentido, com um pouco de desespero e uma pitada de caos.
Eu só quero fazer um momento aqui, um momento.
Jababsu.
Momento Rivotril e Ritalina.
Rilanina.
Eu acabei de receber uma mensagem.
Rihalina.
De um cliente da. Porque o atendimento passou meu número pessoal pra ele.
Olha!
Que beleza!
Eu gostaria de parabenizar esse atendimento. Não. Gostaria de dizer pra ele que ele tem, assim, esse atendimento tem todo o meu apoio em se tornar o ser humano mais desprezível da humanidade.
É tipo assim, eu cansei de lidar com o cliente, eu vou mandar direto pro designer.
Tá certo, errado não tá. Eu te pergunto, tá errado, Felipe?
É o famoso você que lute, né?
Você que lute, exatamente aí, ó. Tipo assim, imagina o seguinte, ele tem que lidar com o cliente o dia inteiro. Aí ele olha e fala assim, ah, velho, você quer saber como é problema de criação mesmo? Eu vou mandar direto pra criação. Aí ele fez o quê? Jogou essa bomba na sua cara. Falou assim, vou dormir, vou fazer um misto quente e vou dormir. Tomar um Yakult, né? Porque dá uma... Uma regulada na flora intestinal, sacolé, e foi dormir, jovem.
Não, deixa eu te contar um outro fato desse atendimento específico, né?
Aqui, já muito tô gravando, bom. Tá? Sim.
Tá gravando?
Tá, eu tô gravando.
Não, cuidado, não. Não.
Felipe, olha só, existe uma coisa linda na vida que se chama metáforas e sinônimos.
Entendi.
Sacou?
Então vamos dizer assim, ó. Saquei. Vamos dizer assim, a gente tava na festa, né, de final de ano da empresa, certo?
Certo.
Aí alguém chegou e falou... Aí o pessoal começou a falar de café.
Tá bom.
Sabe? Nossa, eu gosto de tal café. Eu prefiro café colombiano.
Prefiro café com cocô de bicho. É. Felipe, continua. Por favor, você estava na festa da firma.
É, aí tava todo mundo falando de café, né? Aí, do nada, surgiu um café no meio da festa. Surgiu um café, uma prensa francesa.
Errado não tá, a pessoa que fez isso. Porque, cara, aí, valoriza.
Mas você tá usando um eufemismo ou é café mesmo? Entende? Porque hoje em dia a galera jovem, né, usa termos, né? Termos. É café. Não sei, é café? A gente tá falando de café ou é café? Café?
Você que decide aí, Marcelo. Qual que é a história que ficou mais interessante?
Tá,
ok.
Que é café.
Tá bom. Cada um pode criar a sua timeline, é isso?
A gente tava lá num lugar, né? Um restaurante que ganha relevância, né? Aí chegou o gerente da casa falando, eu não aceito café aqui nessa casa.
Ah,
como assim?
Entendi.
Eu vou expulsar todos vocês. Café aqui?
Entendi, ok. É um estabelecimento que não aceitava o uso deliberado e livre do café numa prensa francesa.
Exatamente.
Então, continue.
Exatamente. Não, e é isso, tipo assim, até hoje eu não sei, porque ninguém lá tinha café quando chegou.
Entendi.
Brotou um café.
Brotou
Sabe
um
o
café.
Palhaço?
Sei o palhaço.
O palhaço apareceu lá com o café.
Entendi, Felipe. Mas a pergunta que fica é a seguinte, o café, ele trouxe felicidade pra equipe ou ele deixou as pessoas um pouco mais ansiosas? Porque tem pessoas que tomam café e ficam ansiosas.
Eu não sei. Eu tenho uma teoria, né? Que todo comunicólogo é um cafezeiro em potencial, né? Aí eu acho que trouxe felicidade pras pessoas. Talvez.
Melhor o silêncio meu e da Thalita esperando a conclusão. Ele botou uma vírgula gigante, sabe?
A questão é: dizem que misturar café com álcool, né, dá ruim.
Caraca,
dizem. É, se você tomar uma dose de uísque e tomar um café jamaicano numa prensa francesa, pode, acho, no universo muito alternativo, dar um revertério. Mas assim, quem sou eu pra falar, não é verdade?
Exatamente.
Eu sei que café com Coca-Cola, você fica bem crazy. Mas, né, depende da marca do café que vocês estão conversando, hein?
Tá aí a Coca-Cola. É, tá aí a Coca-Cola.
Três corações.
Até, até porque a gente sabe que café puro no Brasil é só pra Playboy, né?
É, o café
depende. Nós estamos em Minas Gerais, aí.
O café do brasileirinho é aquele café que vem terra junto.
Bem, né? Barato.
Bem barato.
Vem uns besouros torrados no meio.
Mas aí, nós estamos em Minas Gerais.
É verdade.
Os maiores produtores de café estão aqui.
É verdade.
É verdade.
É, gente, esse trecho vai ficar tão dúbio que... Um beijo pra você que acabou de chegar no Rivotril Ritalina e eu só
querido
queria
te... ouvinte, se nem a gente sabe que café que nós estamos falando, imagina você.
E o seguinte, tem 6 minutos, eu não fiz a introdução ainda do coisa. Então eu vou fazer isso a introdução.
Em algum momento desse episódio vai ter uma introdução.
Olha só, eu vou te dar uma proposta. Em algum momento, no meio do episódio, quando seu coração mandar, a gente faz a introdução.
Tá bom. Mas e quem tá, tipo assim...
Foi aquele Nerdcast de Tarantino, né? Você bota a introdução no final.
Mas a pergunta é o seguinte. E se a pessoa que nunca, é a primeira vez que essa pessoa tá escutando o Yellowcast, e fala assim, nossa, eu escutei que esse podcast é muito bom pra carreira profissional. A gente não tá se apresentando, a gente vai deixar...
Volte duas casas.
Tá bom, entendi.
A pessoa que caiu no Rivotril Ritalina não veio aqui pra caçar.
Okay.
Mas eu concordo que tem que fazer uma introdução.
Você concorda, né, Massaizinho?
Concordo. Vai que você tem o azar desse episódio viralizar muito. Sabe?
Seja.
Um milhão de coisas.
Azar desse episódio.
E aí, justo no que a gente faz avacalhado, e aí não tem nenhuma apresentaçãozinha,
nenhuma,
mais ou menos.
Nada. Cara, mas eu acho que o Rivotril Ritalino, que eu falei, é boas histórias e devaneios imaginários. É isso, velho. Vai que a pessoa também pode imaginar uma introdução. Olha aí. E se a gente deixar esse espaço aqui aberto pro imaginário do ser humano? Pra ele tentar
Cria
adivinhar aqui aí.
Sua própria introdução.
Cria aqui, ó. A gente vai dar 3, 2, 1 minuto.
Eu posso dizer assim, ó. Oi, meu nome é...
E? Aí ele imagina um nome pra você.
Exatamente, eu imagino.
Gosto. Então vamos lá.
É um pouco triste, né?
Não, triste é viver. Vamos lá. Felipe, pode fazer a sua introdução seguida dos espaços, respectivos espaços de silêncio, pra pessoa preencher automaticamente na cabeça dela. Pode ir, Felipe.
Olá, meu nome é. E eu gostaria de dizer que.
Olá, amigos, boa noite, eu sou o. É porque, tipo, meu nome é muito grande. E eu concordo com o... Porque eu acho que... Porém... Mas há controvérsias.
Entendi. Tá bom. Mas a gente pode deixar as pessoas... Pra elas conseguirem completarem com aquilo que eles mais... E aí vai ficar uma edição completamente personalizada. Ou não. Entendeu?
Ou seja, esse podcast é um grande livro de colorir.
Cara, esse... Nossa, massa. E que não necessariamente as folhas têm que ser verdes e o tronco tem que ser marrom, cor de negócio.
O podcast é a turma da imbonha, da Amarelo Criativo.
É verdade, imbonha. Cara.
Imbonha que rima com café.
Claro.
Se é que você não entende.
É verdade, eu tenho que estar concordando nesse negócio aí. Vai que alguém que toma um café pode sentir sentido nisso aqui, não é verdade? Mas sai.
O café dessa pessoa mais criativa, né?
É, não. Depende. Diz que abre, dilata os vasos, não é?
É.
Eu não sei. Assim, há controvérsias.
Eu também não imagino nada.
Eu também não sei, cara. Eu tenho que parar. Apesar de eu tomar um café todos os dias. E é café mesmo aqui, é café, café, quero um café. Apesar de eu tomar um cafezinho ou dois todos os dias, putz, agora vai parecer que eu não tomo café, velho, e é café, cara, que merda. Não quero mais falar, tô de boa. Não, tá de boa com o meu comentário, que não vai fazer... Agora não adianta, qualquer coisa que eu disser, velho, eu não vou conseguir nunca mais corrigir essa frase.
Eles nunca saberão de qual café estão falando.
Não, cara, é desse jeito, entendeu? Mas, como eu falei no começo, gente, desculpa qualquer coisa, entendeu? O que eu posso fazer? Tem muito tempo que você não vem aqui, Massaizinho.
Tem muito tempo.
Tem muito tempo.
Eu não sei qual foi o último episódio meu, vou descobrir agora.
Eu também não, cara. A gente tem que... Porque o Rivotril Ritalina, ele tem um espaço no coração da gente. E agendas e várias coisas acontecendo. Mas o Rivotril Ritalina, cara, eu acho... Assim, eu acho que o Rivotril Ritalina tinha que ser pelo menos uma vez no mês. Eu acho.
Também acho.
Eu não sei, assim, vocês, sabe...
Isso tudo é pra economizar com psicólogo, né?
E eu acho que a gente tem que fazer o Rivotril... é verdade. E eu acho que a gente tem que fazer o Rivotril Ritalina pessoalmente, cara. Porque a gente tá na mesma cidade e isso é uma falta de vergonha na cara. Uma vez por mês, gente, não é possível. Uma
falta... Não, mas achei que falta de vergonha na cara era tipo pura falta de sacanagem, sabe?
Uma puta falta de sacanagem.
Mas você sabe que em Belo Horizonte você só encontra pessoas quando você não quer, né? É a regra.
É verdade.
Como é que é?
Não, você só encontra a pessoa em Belo Horizonte quando você não quer encontrar. Você tá saindo pro rolê e você ribarra em todo mundo que você conhece.
É verdade. Ou não, ou naquele dia... Sabe o que acontece muito comigo aqui? Que eu fico assim, impactada. E quando eu tô indo pra reunião, eu falo assim, vou sair 10 minutos que dá tempo de eu fazer um negócio. Assim, cara, é o momento que tudo dá errado. O fone de ouvido prende na mesa, aí o celular cai, aí... Sabe, tipo, o tsunami de cocô, quando você tá indo pra uma reunião. E aí, tipo, você encontra 3 pessoas, aí você encontra uma pessoa que você tem que conversar uma parada. E aí você sabe que você nunca mais vai encontrar essa pessoa, a não ser naquele momento, tá ligado?
Eu, com um determinado prazer, posso dizer que não sei, porque eu não vou mais em reuniões presenciais.
Virou digital, então.
Tirei isso da minha vida. Nossa, é bom demais, velho. Ó, chega. Ah, não sei o que, vamos fazer uma cal, eu quero, vambora. Chega aqui na agência, não, cara.
Pô, velho, mas eu não tô te convidando pra uma agência, eu tô te convidando pra vir na Amarelo Criativo.
Não sou, não tô falando... Não,
Felipe, você sentiu uma indireta?
Assim. Eu senti várias indiretas.
Não tá foi bom, indireta. Obrigada. Porque foi. Com vocês na reunião, com vocês é um junta-junta maneiro.
Olha, tem um velho de 86 anos aqui.
Get together.
Ah, tá.
Nossa, tá... Cadê o Vini com o Supla?
Mas tem que
não conversar comigo. Eu acho que o último que eu participei... Não foi o Design Quântico.
Não,
Design... Cara, tem uns 3, 4 meses, viu? Real.
Que isso, Massaizinho? Que errado. Errado. Vou vergonha, profissão!
Participar em reuniões pra poder gritar isso em algum momento, sabe? Ao vivo.
Você é uma vergonha, profissão? Mas exatamente. Você não vai gritar isso numa reunião, não. Você vai gritar isso quando você estiver fazendo uma reunião de briefing com profissionais que você julga ser qualificado, mas não é, porque você é essa pessoa, Felipe.
Não, mas é profissão. Eu sou o profissional não qualificado ou sou o profissional que grita com...
Você, Felipe, você caça briga no LinkedIn. Eu preciso falar que tipo
de Eu falei pra vocês...
Lá
que
vem.
Eu cacei briga no LinkedIn e quase peguei um frila por conta disso.
Lá vem, sabia. Não,
um frila de quê? De dar porrada em alguém, frila?
Conta, não, Felipe.
Eu, tipo assim, né? Tinha um empreendedor aí, empreendedor que gosta de coach, esse tipo de gente, que tava assim, livros... Jesus.
Nossa, vai estar assim.
Melhores livros pro... Melhores leituras que você pode fazer. Aí tinha coisas tipo pai rico pra pobre, monte executivo, esse tipo de coisa. Aí eu falei que tava faltando. Por que eu faço isso? Eu falei que tava faltando meu pé de laranja lima pra completar a leitura.
Não. Aí, tá vendo? É isso que não pode, Felipe.
Não, velho, o Felipe.
Eu já perdi as estribeiras.
Aí... Não, mas Felipe, você tem. Quantos anos você tem? Você tem 25?
Tenho 24 anos.
Puta, cara, você com 30, você vai virar o... Você vai virar o Dumbledore naquela velhice inacreditável que teve do filme do Harry Potter pro Animais Fantásticos. Você vai assim.
Eu fui ofender o novo empreendedor, né?
De graça.
Porque tem que ser, né? Você vê um empreendedor, ofenda ele.
Não, que? É. Quê? Não, peraí.
Não, aí que tá. Não todo empreendedor. Tá? O empreendedor que vai em sítio de coach, sabe?
Olha, o senhor tá se enrolando.
Obrigada, Massai. Eu queria fazer essa observação também. Pode continuar, Felipe. Tá ótimo.
Eu não sei. Se você é empreendedor e você vai em um sítio pra ficar com coach, Você merece ser ofendido.
Não, mas aí é outro viés, pô. Aí é outro rolê.
É. E se ele tiver no sítio pra fazer contatos profissionais? Porque lá é uma ótima oportunidade de fechar contratos e conhecer pessoas.
E se o cara for um advogado e estiver lá?
E se a pessoa for primo do coaching?
Aí a pessoa tem que se fuder mais ainda, porque a família dela tá fazendo a vergonha. Sua família é uma vergonha da humanidade.
Que isso, gente?
Vergonha da profissão.
Vergonha da profissão. Entendi. Então, primo do coach, ele tem vergonha do coaching.
Sabe? É igual você ter...
se eu tivesse um coach na família, esse cara ia sofrer...
Não é. Assim, não é se a sua família passa a ter um coach na família.
A ovelha negra da família em 2020, você quer me... Então, Felipe, você tipo quer assim, me dizer que em 2020...
Peraí. Tem um primo drogado, assaltante...
Que isso?
Peraí. Assaltante, não. Traficante, do PCC, do que tem um primo coach?
Você tá querendo me dizer... Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Você tá acabando de afirmar que em 2020 é melhor você ter um primo traficante do que você ter um primo coaching.
É porque o traficante tá entregando alguma coisa pra sociedade.
Nossa, opiniões polêmicas.
Meu Deus!
Assim, de fato, ele está entregando alguma coisa. Nossa, se é bom, é ruim, aí fica a critério do ouvinte.
Mas ele está entregando.
Mas aí depende do café. Gente, a gente está devendo tudo uma perspectiva do café.
O Felipe bebeu café demais, tá com essas opiniões aí de quem bebeu muito café.
É verdade, Felipe. E lembrando que, querendo ou não, a gente tenta manter uma pauta do Rivotril e Ritalina, que é boas histórias e devaneios imaginários. Cara, a gente tá seguindo assim, ó, porque o que o Felipe tá...
Não, mas eu só queria contar a história, que eu basicamente entrei numa treta no LinkedIn. Alguém viu essa treta, entrou no meu perfil e viu, olha, o motion design, eu tô precisando.
Aham.
Pra contar comigo.
Então,
seja, você é o Nando Moura do design.
Nossa. Não, pelo amor de Deus. Achei. Agora eu achei.
Não. Não.
Agora vai.
Nossa, não. Agora eu achei uma agressividade.
Se for pra ser um Moura, pelo menos esse ser o Cauê.
Como é que é?
Se for pra ser um Moura que causa treta, eu prefiro ser o Cauê.
Entendi.
Eu falei pra bipar, você tá repetindo o nome do cara, você tá dando mais trabalho pra tá ali.
Não, cara, eu não vou editar esse podcast, não. Ele vai assim. Ele vai assim, né? Ele vai você assim. Você que lute, né? Não, é você que lute pra ouvir. Desculpa. A gente pode colocar umas vírgulas imaginárias, umas vírgulas sonoras da nossa boca. O que vocês acham? Tipo assim.
Falando nisso, eu não contei pra vocês que eu estou trabalhando num podcast.
Ah, mentira!
Olha só!
No Tecnoblog.
Olha aí, Leandro Massai, que legal! Você tá fazendo as capas, as ilustrações?
Eu faço... comecei hoje, na verdade. Não, comecei esse mês, mas hoje foi a primeira demanda.
Ilustrações.
Que eu faço as capinhas da thumb e do coisa.
Aí sim, hein, Massaizinho?
É. Parabéns. Legal, eu gosto. E os meninos são de boa. Os meninos,
qual que é o...
Tecnocast.
Tecnoblog. Ah, eu escuto.
É bem bom.
Parabéns, jovem, você...
Eu não posso dizer sobre o que é o tema do episódio de hoje, que eu acho que vai subir hoje, mas, enfim.
Mas...
Quando esse programa estiver no ar, já terá um episódio com minha capa, que é 133.
133, olha aí, muito bom, parabéns. Isso, inclusive, é uma coisa muito legal, né, velho? Padronizar layout de podcast e de conteúdo, eu acho que é uma parada que é muito importante, cara.
É maneiro, né, porque, tipo, geralmente, a gente que quando a gente produz as coisas, tanto de YouTube como... podcast em geral, cansa, você acabou de editar, velho, você ainda vai parar tudo pra fazer uma thumb, sabe?
Com certeza, cara.
E aí você acaba que, cansado, você acaba fazendo um negócio meia boca, sacou?
Sim,
total. Se tiver alguém encarregado só disso, acho que já dá um rolê melhor.
Com certeza. E não só isso também, velho, é porque isso que você falou, tipo assim, veio muito, muito uma linha de questão de evolução assim mesmo, de conteúdo, porque a sua cabeça não pode funcionar pra tudo não, saca? Você precisa ter a gente precisa ter um outro ponto de vista de uma outra pessoa, que dá uma outra perspectiva, porque às vezes você ia ilustrar de um jeito, e a pessoa pode pegar, tipo assim, um insight de uma outra coisa e transformar a parada, numa coisa muito, muito mais legal. É legal, velho. Eu só acho que é assim, né? Investimento e tudo. Muito, muito.
E os caras são grandes, né? Tipo, nós que somos humildão aí.
Pois é.
É igual lá no canal, eu tô sofrendo, velho. Eu tô pegando esse ano pra fazer uns vídeos mais, assim, uns vídeos mais requisitados, tipo. Eu não tô muito afim de ficar só em tagzinha. Como seria o Steven se fosse assim, assado, sabe?
Aham. Uhum.
Aí eu tô pegando uns temas cascudo mesmo, tema de faculdade, tema de dúvida mesmo, né?
Legal.
E, cara, o vídeo que eu gravei semana passada tá com 43 minutos de bruto.
Aí eu vi você falando no Twitter, né?
Nossa, me deu uma vontade de chorar, velho. E o pior é que o vídeo tá muito bom, assim, em questão de... Tá completinho, eu não tô afim de dividir ele em duas partes, sabe?
Uhum.
Mas se eu vou tentar... Eu tô tentando, né? Por enquanto eu tô só decupando. Vou ver se eu consigo jogar ele pra uns 20 minutos.
Não, mas aqui...
Então, dá pra assistir, né?
Eu tenho um problema sério, porque... Lembra que eu comecei a fazer meu canal ano passado e eu parei, e agora eu vou voltar.
Felipe, desde que eu te conheço, você tá fazendo canais de YouTube.
Obrigado.
É a vida.
Obrigado.
Desde antes de você me conhecer, eu fazia canal no YouTube.
Sim,
tá?
Sim.
Eu...
Gente, tá, você tá brigando.
Não, eu sou YouTuber quando tava virando modinha, não era antes.
Olha aí.
Quando tava...
O Felipe é o grande desbravador, você entendeu, Masai?
Exatamente.
Ele é o grande.
Eu vou virar TikToker agora.
Isso.
Meu Deus.
Tá certo. Ei,
que beleza, hein?
Errado não tá.
Isso é foda isso.
Isso é porque a gente se gosta, porque, né, velho?
Eu não consigo fazer. Eu já gravei um monte de piloto e eu não consigo fazer com menos de 30 minutos. É o menor tempo que eu consigo ficar.
Como é que é? Pera, boi aqui.
Eu não consegui, eu já gravei vários vídeos e parei, porque eu não consigo fazer com menos de 30 minutos quando eu começo a falar.
Sério?
Sério.
Pô, vou marcar pra você dar palestra, então.
Cara, mas olha só, eu não acho uma coisa ruim vídeo quando não, tempo, o tema é mais extenso, assim, não, isso é maior, aí não, tá.
Eu sou extremamente treteiro, e vou falar muito, eu vou virar o que? O pirula dos desenhos?
Vai. Cara, cada um tem a sua...
Imagina, 35 minutos de treta, seria interessante.
Pô, velho, mas isso aí já existe já, isso aí você só tá entrando em mais um nicho do YouTube. Não, só eu que acho.
Já tem de tudo, né?
É,
tem
velho.
De tudo mesmo. É.
Cara, esses dias
não,
eu...
Tem YouTubers que eles fazem vídeo para entrar no Treta News.
É, velho. Gente, mas tem público pra tudo. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu entrei no YouTube de ter, assim, tutorial de como cortar papel. Tem, velho. Eu não acreditei. Era uma pessoa narrando. Você vai pegar a tesoura, aí você vai mirar no papel. Eu, velho, faz um tutorial. Vamos fazer um. Aí, ó, fica a ideia pro canal. Tutorial de coisas inúteis. Sabe qual é?
Não, deixa eu falar. O meu professor de desenho, ele tá começando no YouTube. Só que ele é muito retardado.
Ó.
Aí.
Nomes.
O primeiro, que Daniel Bretas.
Caralho, mas que ingrato. Eu vou deixar, Felipe. Você vai passar vergonha. Tá bom.
Aí, o primeiro vídeo dele.
Eu sei.
É um unboxing de um ovo.
Tá certo. Tá aí, incrível. Genial.
A partir desse vídeo, todos os vídeos são react do vídeo anterior.
Putz, incrível, velho. Incrível, velho. Incrível. Incrível. Pera aí, que eu preciso procurar eles. Isso. Como é que
te
é?
Falta
como...
palavras.
Me falta. Então,
pera aí que eu vou te mandar o canal.
Tá bom.
Pra você ver até onde vai o ser humano, né?
Tá bom. Isso aqui... Mas ele tá... Ele é... Ele... Ai, velho, que coisa maravilhosa.
Você não tá conseguindo reagir a tão maravilhoso.
Ai,
que
velho,
é,
velho,
né?
Isso aqui é uma obra de arte, cara. Porque você vai se julgar tanto, você vai se julgar, você se julgando, você vai julgar, você se julgando, você se julgando. Cara, isso é incrível. Parabéns. Como é que ele chama?
O conteúdo.
Daniel Bretas.
Daniel, parabéns, velho. Você é genial, cara. Você é incrível.
Esse é o tipo de conteúdo que prova que o homem vai aonde nenhuma Adriana jamais esteve.
Nossa senhora. Ai.
Obrigado.
A gente ainda pode cortar uma coisa.
Reaproveitada, né?
Puta merda. Cara, e é incrível, porque ele tá rindo, dele não rindo, a reação do ovo, velho. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Quanto tempo de vídeo? 2 minutos. Cara, tinha que ser 10 horas dele reagindo, ele reagindo, ele reagindo. Tem uns convidados agora que vão vir nas próximas temporadas, que tá mó legal, cara. Vai vir um cara pra gente falar do design, misturando várias coisas do Brasil, da época colonial, e ele é estudante de... Ele tá fazendo mestrado nisso de simbologia ao design da época colonial, uma parada assim. Cara, vai ser muito, muito legal, velho. Muito legal. A gente tá melhorando, né, velho? A gente tem... Por isso que tem que ter a lei da compensação, sacou? Tem que ter essa lei.
Quanto melhor a qualidade dos convidados, mais bizarro vai ficar o Ritalina e etc.
E o Rivotril. Esse... É, cara, porque, olha só, a gente precisa compensar, massa. Não dá pra eu também, porque é chato ficar fazendo vídeo e podcast, porém, o tempo inteiro falando de, sabe, tipo assim, de coisa, não é que é chato, é porque...
Sim, de coisas sérias.
É, se torna maçante em determinado momento, saca? Porque, às vezes, a gente quer escutar podcast só pra rir. E só pra ser uma vozinha, sim, de fundo ali, pra gente ficar acompanhada e tal. Então, às vezes, se a gente faz um podcast muito sério e tudo, o que tem que ser o momento, obviamente, é, a gente perde, porque a gente precisa prestar atenção, e às vezes as pessoas voltam toda hora e tal. Mas, velho, tem os podcasts assim, que, por exemplo, a gente tá gravando aqui, aí o Felipe caiu, entendeu? Aí ele não sei que horas que ele vai voltar. Entendeu? Mas é, okay. mas agora você consegue.
Eles são eles tentando me derrubar.
Eles que, isso, cara. Eles que. Isso, demais, voltou que nem um Pikachu frenético, cara.
Não, voltou na neurose.
Voltou. Rolou aí. Você aí nessa teoria, cara, da conspiração.
Você caiu, velho. Eu tive uma cliente que chegou um ponto que ela gritou comigo e bateu a mão na mesa.
Quê?
Assim.
Mas
sabe a... que é? Porque em minha defesa, eu era um infante, né?
Mas deixa eu perguntar, deixa eu perguntar rapidinho. Você tava. Isso foi na live? Ou. Na live não, na reunião online ou foi pessoalmente?
Presencial.
Olha.
Aí eu tinha. Ela não morava no Brasil.
Namorava?
Quando vinha
não
pra...
morava.
Não morava no Brasil. Quando vinha, ficava na casa da mãe dela, que era uma doninha, gente boa.
Tá.
E aí eu tava fazendo o trabalho pra ela. À distância. Então,
tá.
Tipo, ela morava na Europa e eu tava fazendo trampo com ela. E quando ela veio pra cá, eu falei assim: ah, vamos fazer uma reunião pessoal e tal. Pessoal, não é o termo, né?
É, presencial. Sim, presencial.
E tal. Entre milhões de problemas envolvidos no projeto, nessa hora ela. Porque não é isso que não sei o que. Mão na mesa.
Que
a mãe
isso?
dela veio correndo assim da cozinha, tipo, o que tá acontecendo? Eu olhei pra cara da mãe dela assim, tipo, dona, ajuda a moça aqui, ó. Essa moça não tá bem, não,
não,
dona.
Não tá boa, não, dona. Que isso? Como assim, Massai?
Tipo assim, eu fiquei meio em choque, sacou? Aí depois eu tive um papo mais reto com ela e tal, mas... Ah. Se fosse hoje em dia, tá ali, tá do céu, velho.
Não, mas...
Eu ia falar assim, você grita mais um pouquinho só pra eu gravar aqui.
Mas quando foi isso? Isso foi ano passado?
Ah, não. Isso foi o meu primeiro freela de grande porte, assim.
Cara...
Eu tava no último período da faculdade.
Não,
inclusive foi um menino da faculdade que me indicou ela.
Você conversa com ele até hoje, assim, só pra eu saber?
Não tenho contato.
Tô zoando,
né?
Velho. Não tô zoando.
Por que será, né?
Por que será que perdeu o contato?
Esse trampo, ele deu tão ruim, mas tão ruim... Que eu, na época eu cogitei real, eu largar tudo pra lá, velho.
Ah, cara, mas...
Falei, não vou virar nego de gráfica, mas não faço esse tipo de freela nunca mais.
Velho, mas é aquela parada que a gente já falou mil vezes. O freela ruim, ele fede de longe, cara. A gente sente o cheiro dele de longe, assim, ó.
Sim.
De longe a gente olha... Na verdade, não é de longe. A gente finge acreditar. Sabe quando você, tipo assim, você tira um leite da geladeira, você dá aquela fungada, aí você fala assim, não, eu acho que tá bom. Aí você coloca no copo.
O erro é falar assim, de repente não tá tão ruim.
Exato, velho. Aí você faz o quê? Você coloca o leite no copo, você coloca duas colheres de Toddy, porque eu sou time Toddy, eu não sou time Nescau. Você dá aquelas duas misturadas, sobe aquela bolinha de chocolate. Quando você dá uma bebida, ele tá com aquele gosto de azedo, de merda. Você fala,
mas
eu
gente,
acho
quem
que.
Prova posta... leite já botando chocolate.
Não, você cheira o leite. Você não tá entendendo a onda, olha só. Você cheira o leite, certo? Aí você fala,
certo. Eu
acho. Que dá pra beber. Acho que não estragou pelo menos.
Ah, entendi.
Sacou?
É exatamente aí o risco, né?
É. Aí você coloca no copo, mesmo com pensamento, achando que ele o quê? Tá estragado. Mas no fundo do seu coração ali, você dá uma chance, entendeu? Porque você duvida do seu cheiro, do seu olfato, velho. Sacou?
É, nessa época eu não tinha nem olfato. É, nessa época eu fui com tudo. Fiz um misto.
Pode crer. Colocou um vídeo. Pode crer, colocou um vídeo.
Nossa, foi.
Foda.
Nessa época o Massa ainda tinha um leite bom pra ter a comparação, né?
Exatamente.
Olha aí.
É isso.
Muito que bem. Então a gente acabou de falar assim que a gente sabe quando o frio é bom, quando o leite definitivamente a gente cheira e sabe que ele tá estragado ou não. É isso.
Exatamente. Sim.
Exatamente.
Que metáfora maravilhosa.
Tem frila, sabe? Que o leite, ele já azedou tanto que ele já tá ficando sólido, sabe?
Ele virou nata, né? Virou nata.
Pode ser queijo, né, velho?
É. Já quase queijo. Igual, eu tive recentemente uma proposta em um frila, que o frila foi... Eu consigo ver exatamente o pessoal dizendo, tipo assim, durante a produção, que era um vídeo, né? Aí tem toda a etapa de produção, esse tipo de coisa, né? Eu imagino claramente o pessoal, enquanto tava filmando, falando, a gente resolve isso na pós. Porque não era eles que iam fazer a pós.
Claro. Uhum. Óbvio.
Aí é um clássico.
É, aí veio uma cena que eu li o roteiro e eu quase fui enganado, porque a cena, sabe, ela tava escondida no roteiro, a cena, né, de resolver na pós. Porque era uma cena que ela só iria funcionar, de fato, de se ela fosse gravada, tipo, real, em croma, e depois feito um 3D da coisa, sabe? Sabe aquela cena que você precisa de várias etapas pra funcionar, e o pessoal só filmaram um real e, tipo, ah, vai dar certo.
Peraí, não é...
E deu ruim.
Ah, eu nem sei o que aconteceu, que eu vi esse leite coalhado aí, e mandei pra frente, falei, o que é esse leite? Eu não bebo, não.
Entendi.
Nossa, eu tô treinadaço, maluco, mas eu não... Vou te falar, tem...
Mas você tá confiando mais no seu olfato.
É, hoje em dia tem... Acho que tem uns 2 anos que eu não caí nenhuma dessas roubadas, assim. Nenhuma. Tipo assim, sim. Problema com cliente, não tô tendo, assim, quase nada.
Cara, que bom, velho.
Porque hoje em dia, velho, com pena de eu ficar à toa em casa, eu não pego, velho. Não pego. Se eu cismar... É só a cisma que eu preciso. Eu cismar, eu não pego.
É só aquele cheiro. É só aquele cheirinho de ranço aparecendo.
Porque é nessa dúvida que eu rodo. Eu faço, de repente eu entendi errado. Beleza, tá ali um mês, vai dar merda.
Eu vou contar a história de um amigo meu.
A gente sabe que é você, né?
Aconteceu com o primo do coaching. Conta aí, vai lá.
Sou eu.
Vai lá.
Não, olha só. Isso, ele me contou, né? Que chegou uma proposta pra ele pra fazer um post de Facebook... Dia 30 de dezembro. Uhum. Pra fazer, pra sair no dia 1º, né? Uhum. Aí, você sabe que o ser humano é trouxa? Que ele falou, um post devo fazer em 15 minutos, vou cobrar R$20.
Nossa, mano, R$20 eu não ligo, nem ligo meu monitor, velho.
R$20 eu não abro o olho, gente.
Não abro o WhatsApp. Deve...
Não termino de ler a proposta. Dependendo, se você me der 20 conto, eu não desço lá embaixo na portaria pra nada, sacou? Imagina eu trabalhar.
R$20, eu não termino de ler a proposta do cara.
Tipo isso.
É, tá bom, ok.
Aí, corta a cena, ele conta pra gente que, tipo assim, dia 31 de dezembro, ele, tipo assim, louco pra ir pra uma festa de ano novo, fazendo alteração de post de Facebook, ele cobrou. R$20.
R$20, velho. R$20.
Com o cliente, né? Provavelmente enchendo o saco dele.
Ele fez.
Seu amigo, mas seu amigo é um otário, velho.
Obrigado.
Ah, não. Eu falei isso na cara dele. Eu fiz questão.
Faltou XP, faltou um monte de coisa aí.
Não, velho. Faltou amor próprio, né, cara? Vamos combinar que faltou um pouco de amor próprio? Não, mas peraí, vamos
pensar. Eu dou 20 conto pra ele e ele vai embora pra casa, velho.
Velho, eu dou 20 conto pra ele ir embora pra casa, velho. Ô, gente, mas sério, não.
Pelo amor de Deus.
Cara, mas é porque. Olha só. É óbvio que a gente julga, porque o que não seria do ser humano se não tivesse outro pra julgar, né? Porém, velho, se a pessoa não consegue entender que R$20, cara, ele não vai pagar. Ele não paga o computador dele ligado, cara. Ele paga, talvez ele pague o computador, não paga. Sabe por que ele não paga o computador dele ligado? Porque se queimar a fonte nesse trampo, velho, ele vai ficar muito cagado da cabeça,
tá,
cara.
Se ele torceu o pé nesse trampo, ele já tomou prejuízo.
Sentado, gente, né? Sentado.
Metade desse valor aí é só a taxa da transferência, entendendo?
Tipo isso, velho. Ele gastou de internet o que ele não cobrou no rolê.
Ah, não, cara. Nem...
Mas assim, já vou deixar aqui uma bronca. O Felipe é um péssimo amigo, então.
Péssimo, péssimo.
Porque
Felipe,
se eu
você
vejo
é
um
péssimo.
Amigo meu numa dessa, eu falo, fulano, não.
Não, mas fulano, aí que tá. Eu só descobri isso quando a gente voltou pro trabalho. É foda, sabe? Mas eu falei com ele e ele ainda acha que vale a pena fazer trampo assim. Esse que é o foda.
Quê?
Ah, mano.
Não, quê?
Ele ainda acha que vale a pena, que ele fala que todo dinheiro é dinheiro. Nossa. Mas tem dinheiro que vale menos do que outro, vamos definir.
Cara, não, todo cara. Dinheiro é dinheiro, mas o dinheiro pode ser mais dinheiro do que o próprio dinheiro.
Cara, mas
é
deixa
só ele
mas...
cobrar mais.
Não. Aqui, aí eu discordo. Aí eu acho que ele tem que cobrar pouco mesmo pra vir um profissional mais qualificado e falar assim, cara, faz por 100. É. Entendeu? Gente, tem que ter. Sim. Tem que ter o cara que cobra barato. Tem que ter o cara que cobra caro, tem que ter a pessoa, tem que ter esse tipo de profissional, essa variedade de profissional, cara, porque senão, entendeu? Tipo assim, deixa o cara cobrar continuar cobrando 20. Ô, gente, não é guerra pra gente lutar, não. A gente tá cansado de falar, esse cara, sabe?
Eu tô falando mais de dó mesmo.
Aí não tem dó de uma pessoa dessa, não. Né? Não, não tem mais dó, não.
O máximo que eu posso fazer é chamar ele de otário na cara dele.
É verdade.
O máximo. Você pode agredir ele.
Não, porque os 20 reais não vai pagar nem o Dorflex.
Se ele pagar 20 reais, talvez eu pense em agredir ele.
Caralho.
Sabe o que você pode fazer, Felipe? Passar pra gente
dá
a
20
rotina
reais pra
dele.
Ele.
Não, aí sabe o que a gente faz? A Thalita dirige moto, pilota moto. Aí a gente passa no caminho que ele usa pra voltar pra casa. A gente passa de moto, a Thalita reduz, eu taco a nota de 20 e a gente vai embora.
Tá bom.
Só pra agredir.
Tá bom. A gente vai agredir ele com uma nota de 20 reais.
Eu acho que a gente taca 20 reais em moeda de 50, sabe?
A gente vai bater nele com um saquinho cheio de moeda de 20, dando 20 reais.
Tá bom.
Toma, isso aqui é seu otário.
Tá bom, velho. Ok. Eu não. Eu
tô passando essa ideia excelente, na verdade. Eu vou fazer isso.
Tá bom.
Ou você acha que a dor moral, a humilhação também não é dor? É dor.
Não, com certeza.
É dor?
Então.
Mas o que é pior, a humilhação moral ou um saco de 50 centavos em 20 reais?
O que você prefere, Masai? Ser humilhado em praça pública, sabe? Ou receber 30 reais em moeda de 50 de um pessoal atacando em você?
Ah, cara, eu prefiro ser apedrejado com moedas do que humilhado em público. Pelo menos eu posso chorar sozinho sem saber. Sabe? No banho.
Chorar que é nas moedas, né?
É, exatamente. Isso é o Brasil.
Um real, 3 reais.
Nossa, cara, isso é muito comercial, velho.
Vamos falar mal de Star Wars?
Não. Vamos.
Não, eu não assisti ainda.
É ruim. Ah, tudo bem. É ruim. É próximo ruim. Bloco.
Não façam isso.
É ruim, velho.
Vocês querem saber um fato curioso?
Diga.
Não tem nada a ver com design, mas é aí que tá o pulo, né? Eu tava assistindo The Witcher, né?
Nossa,
eu vi,
ruim.
Tipo, 2 episódios.
Ruim.
Então, aí a gente viajou no final do ano. Aí eu peguei o Kindle e falei, bom, tô gostando da série, acho que eu vou pegar finalmente o livro que eu tenho do The Witcher e começar a ler. O Último Desejo, que eu acho que é tipo um dos primeiros da lista de ordem pra ler. Véi, vocês acreditam que o livro conta a mesma história da série?
Mentira.
E aí, sério? E
mas
tipo assim,
aí...
na viagem eu li metade do livro. Entendi. E aí você fica assim, caramba, véi, a série tá adaptando muito mal esse livro, aí você fica triste, véi. Só que eu tava gostando da série.
Entendi.
Mas é,
cara...
Isso é a história das adaptações.
É.
Tipo assim, não é ruim.
Mas não é bom.
Né?
Não é.
Eu acho que ele, cara, eu vou ser...
Nossa,
cara,
ele é
o mesmo que ele é um bom Geralt, Geraldão da massa.
Geraldo.
Ele é meio mau ator, sacou?
Ele é não, mau ator.
Mas ele é a ele definição é. Do calma, gente, ele só é branco.
O que rola? É porque o Geralt, ele é um cara caladão, sacou? Então não é tão difícil você ser um bom Geralt.
Ah.
Não tô falando que o personagem não tem carisma, porque tem muito.
Sim.
Mas ele, se ele quiser só ser o boladão, caladão e tal, ele consegue ser um bom Geralt. Só que às vezes, igual na série, ele machuca. Aí vai mostrar ele, aí ele quase arregala o olho. Sim, pô, ninguém faz isso, velho. A não ser que o cara esteja...
Cara, eu machuco, eu começo a chorar.
Café do Aécio Neves, pô.
Pode ser, velho. Pode ser que a gente não sabe que se é café na pipeta dele, né?
É outro café. Sabe? É. O cara fica ligadaço do nada, velho. Calma, pô.
Calma, cara. Curte a sua dor aí, né, velho?
Mas conhecendo Hollywood, nada impede ele realmente ter tomado café de... Não é esse Neves, ele fazia a cena.
Ah, velho, eu acho que ele só foi... Sei
eu
lá.
Eu acho que o único ator que realmente pode ter feito... O único, né? Coitado de mim. Mas um que eu acho que pode ter feito uso aí de boosts e cheats, cheat codes, tá ligado? É o Jason Statham naquele filme do Adrenalina, qualquer um deles.
Nossa senhora, mas aquele cara ali...
Aquele filme é uma loucura.
Não, ele tomou um café do Aécio Neves, assim, cara, do tamanho de uma porta, saca?
Não, mas vocês viram que... Ah, só tem um tempo que saiu essa notícia, né, que falaram que durante o filme do Street Fighter, o Van Damme tava só no café do Aécio Neves.
Tava,
meu
tava
amigo. Mas em qual filme Van Damme não tá?
O Julian morreu logo depois do filme, acho que por causa disso.
É, velho, ele só dava espacate, regalava o olho e cheirava cocaína. É isso aí, velho. Opa!
Agora, né?
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Lefer. Está começando mais um Rivotril e Ritalina, episódio de número 93, 94, depende do seu espaço-tempo. Eu acredito que seja o episódio de número 93, acredito eu, se não me engano. Quero dar boas-vindas ao time de designers aqui. Muito bem-vindo, senhor Felipe Mota.
Olá, pessoas.
E temos de volta, depois de um longo hiato de, o quê? De abandono, de descrença, de falta de solidariedade, falta de amizade, Leandro Massai. Muito bem-vindo, Massaizinho.
Pare de tomar café tomando, tá. Sem cheiro, gosto ou cor.
Que gratuito. E temos Vini Campos, o Vinete, que como sempre está no deserto e... Não participa mais do Rivotril Ritalina.
Vamos pedir o Vini pra gravar uma introdução avisando que ele não está nesse episódio? Seria legal também.
Vamos. Vou deixar aqui embaixo, gente, como sempre. Pra você que tá escutando no Spotify, só você ler aí, ó, na descrição o Instagram, os respectivos Instagrams, mas Felipito e Massaizito já são figurinhas recorrentes e espero vocês em breve aqui, viu, meninos? Não sumiremos com o Rivotril Ritalina, certo?
Certo.
Tá bom. Pra finalizar, quero convidar todo mundo a voltar a ver o canal da Amarelo Criativo. A gente tá, cara, nem sei... Ai, nem sei porque que eu fiz essa promessa de conteúdo todo dia, mas tá aí rolando podcast terça e quinta, vídeo segunda, quarta e sexta. O quê?
É isso.
O quê?
Não, nada não.
Então dá, pessoas, um beijo pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Desculpa qualquer coisa e bem-vindos ao Rivotril Ritalina. Tchau.
E aí, galera, tudo bom? Cheguei, desculpa o atraso. Oi? Tá aí? Tem alguém aí?